Óleo e gás. Óleo sagrado. Falamos de grandes usinas de energia. É hora de lembrarmos que parte da matriz energética brasileira provém do petróleo. A obtenção de energia proveniente do petróleo se dá por meio da queima de combustíveis, como o óleo combustível, o óleo diesel e o gás de refinaria. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Brasil é o nono maior produtor de petróleo do mundo e o primeiro da América Latina. A maior parte da produção de petróleo no Brasil vem das bacias sedimentares de Santos, São Paulo, e de Campos, Rio de Janeiro. As bacias sedimentares são um tipo de estrutura geológica onde estão as rochas sedimentares que podem abrigar petróleo e/ou gás natural. São resultantes do acúmulo de sedimentos, que podem ser restos de animais ou plantas, em camadas, por milhares de anos. Atualmente, apenas 7% das áreas sedimentares brasileiras já foram exploradas. Em 1915, já tínhamos instaladas no país diversas empresas. Em 1939, foi descoberta a primeira jazida de petróleo no Brasil, em Lobato, região de Salvador, Bahia. A exploração do primeiro campo teve início em Candeias, no Recôncavo Baiano, em 1941. Em abril de 1948, foi lançada a campanha O Petróleo é Nosso. Em 1953, foi finalmente aprovada e sancionada a lei para a criação da Empresa Nacional de Petróleo, a Petrobras, que passa a deter um monopólio da exploração de todas as etapas da indústria petrolífera, com exceção da distribuição. Em 1954, com o início das operações da Petrobras, são incorporadas ao patrimônio da companhia as refinarias de Mataripe, construída em 1949 em São Francisco do Conde, Bahia, a refinaria Presidente Bernardes, projetada em 1952 e inaugurada em 1955 em Cubatão, São Paulo, e a Frota Nacional de Petroleiros, FRONAP, criada em 1950.
Foto. Legenda. Manutenção na refinaria Presidente Bernardes, Cubatão, 1999. Vista de cima, dezenas de tubulações. No canto superior esquerdo e à direita, tanques cilíndricos. Na parte inferior central, um guindaste. Funcionários trabalham em andaimes. Foto. Legenda. Movimentação de reator. Rio de Janeiro, 2012. Visto de trás, na diagonal para a direita, um reator sobre linhas de eixo, próximo a uma estrutura azul que parece ser uma balança, com uma placa da Multirio. Do lado esquerdo, containers empilhados. Foto. Legenda. Transporte de torre condensadora, São Mateus do Sul, 1990. Cavalo mecânico fazendo a curva, rebocando a torre cor de laranja, que tem 9 anéis de conexão. Está numa estrada de terra, em área arborizada. Dois homens acompanham a manobra.
Riqueza vinda das profundezas. Ao longo dos anos, a Petrobras tornou-se uma das empresas mais importantes do mundo, especializadas na indústria de óleo, gás natural e energia, com expertise em águas profundas e ultraprofundas, isto é, a mais de 7 mil metros de profundidade. No ano de 2007, ocorreram as descobertas de petróleo e gás no pré-sal da costa brasileira. No ano seguinte, houve a criação da Petrobras Biocombustível, responsável pelo desenvolvimento de projetos de produção e gestão de etanol e biodiesel. Em 2008, também teve início a produção do primeiro óleo da camada pré-sal pela plataforma P34, no Parque das Baleias, litoral do Espírito Santo, no norte da Bacia de Campos. As transportadoras têm concentrado esforços na malha de gasodutos para ampliar a capacidade de transporte de gás do pré-sal, saindo das bacias de Santos e Campos para todas as regiões do país. O pré-sal é responsável por quase 2/3 da oferta de gás nacional e os novos gasodutos de escoamento vão ampliar em até 34 milhões de metros cúbicos dia a capacidade de envio do gás do pré-sal à costa do Rio de Janeiro. O transporte de cargas sempre esteve presente nessas conquistas, na construção dos poços, plataformas e refinarias. acompanhou a chegada das novas tecnologias e enfrentou lugares de difíceis acessos. É parte integrante dessa evolução. Fonte de energia mais importante da atualidade, o petróleo é utilizado principalmente na forma de combustíveis automotivos, como a gasolina e o óleo diesel. Além disso, é matéria-prima utilizada na fabricação de plásticos, tintas, borrachas, fertilizantes, solventes e muitos outros produtos, até mesmo na constituição do asfalto. Abre aspas. A remoção da torre condensadora de 48 metros para a Petrobras Xisto em São Mateus do Sul, Paraná, foi um marco desafiador, fecha aspas, relata Osmário Rocha, da JB Transportes. Abre aspas. 4 dias de trabalho intenso dentro das dependências da Petrobras mobilizaram uma grande equipe. O trajeto e as dimensões da peça exigiram a retirada de postes e árvores, além de danificar calçadas devido à falta de raio de curva para o conjunto. Tais limitações, comuns em projetos desse porte, encarecem a operação. Fecha aspas, explica Osmário. Desde os anos 90, existem plataformas onshore de exploração de petróleo muito grandes, que requerem o transporte de sondas, o apoio às refinarias e a movimentação de carga. Uma atividade muito demandada para a DTM, sigla para Desmontagem, Transporte e Montagem, um processo complexo que envolve a remoção de equipamentos, como plataformas de perfuração, além da desmontagem de sistemas elétricos e hidráulicos e sua posterior reinstalação em outro local. O grande desafio era logístico, porque não havia estradas asfaltadas. As montagens das sondas muitas vezes eram em locais bem ermos, onde era preciso atravessar caminhos de terra em meio a fazendas. Outro desafio era a burocracia, pois era o começo das cargas especiais de até 100 toneladas, com dimensões de até 5 metros de largura. Abre aspas. Era preciso fazer o mapeamento das obras de arte, estilos de obras na construção civil como pontes, viadutos, túneis, etc. Ver os obstáculos que existiam, conseguir as licenças que hoje ainda são difíceis, mas naquela época eram muito mais demoradas. Passávamos semanas com a carga carregada esperando conseguir uma licença com uma carga relativamente simples para os padrões de hoje, mas nos anos 90, uma carga de 40 toneladas era algo bem complicado. Fecha aspas. Lembra Davi Rodrigues, da Macro Transportes.
Foto. Legenda. Movimentação de reator. Rio de Janeiro, 2012. Visto de trás, na estrada, o reator com 5 tubulações curvas de conexão na parte traseira, sobre um reboque de 20 eixos, puxados por 2 cavalos mecânicos. Foto. Legenda. Transporte de reator de amônia. Gigantesco tanque cilíndrico com 5 diferentes saídas de conexão em uma das extremidades. Está apoiado em 6 suportes sobre linha de eixo de 21 eixos. Foto. Legenda. Transporte e içamento de torre em Cabo, Pernambuco, anos 90. Vista aérea do Parque Industrial com oleodutos. Ao centro, a torre inclinada está suspensa por cabos entre 2 colunas metálicas vermelhas mais altas. Atrás e à direita, cerca de 16 reservatórios cilíndricos brancos. Abaixo, na foto, 3 cilindros sobre pilares de concreto. Uma rede de tubulações permeia o sítio. Alguns carros estacionados ao redor de um galpão no centro.
Fertilizantes na cadeia do gás. Os fertilizantes são produzidos a partir de compostos naturais, como gás natural, minerais, rochas. Destes compostos, são extraídos os principais elementos presentes nos adubos, como nitrogênio, hidrogênio, potássio, cálcio, fósforo e outros. Os fertilizantes nitrogenados têm como matéria-prima o gás natural associado ao petróleo. As primeiras fábricas de fertilizantes no Brasil surgiram na década de 40, junto com a industrialização do país. Em 1971, o gás natural passou a ser utilizado como matéria-prima para a produção de amônia e ureia. A primeira fábrica foi em Camaçari, na Bahia. Posteriormente, houve a construção da fábrica de fertilizantes nitrogenados, FAFEN, em Laranjeiras, Sergipe. uma unidade de operações da Petrobras responsável pela fabricação de amônia e fertilizantes nitrogenados a partir de gás natural. As unidades da Fafem foram desativadas em 2018, com a justificativa de que geravam prejuízo. Em 2021, a unidade de Sergipe foi arrendada e voltou à produção, gerando quase 1.500 empregos indiretos. Mas, em 2023, a empresa que arrendou as fábricas emitiu comunicado paralisando as operações. Porém, o novo plano estratégico da Petrobras prevê a retomada das fábricas de fertilizantes. O Brasil não é autossuficiente na produção de fertilizantes. Cerca de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. A intensa demanda de fertilizantes importados e os grandes congestionamentos no Porto de Santos na década de 70 fizeram com que fossem implantados os terminais exclusivos para fertilizantes, como o Tefer, de Conceiçãozinha, inaugurado no final de 1971. Na época, este era o maior terminal recebedor de granéis sólidos minerais, adubos, enxofre, do Brasil.
Foto. Legenda. Tefer de Conceiçãozinha, anos 90. Vista de longe, acima do rio, um duto inclinado, apoiado em um guindaste no solo e a outra extremidade suspensa por um guindaste em uma balsa. À esquerda, um galpão com telhado triangular. Foto. Legenda. Transporte de reator para a usina de Furnas 3, 2013. Vista aérea do reator sobre cinco linhas de eixo em uma estrada de acesso. Ele é cilíndrico com o último terço mais estreito. Na extremidade mais larga, uma parte menor desconectada do corpo da peça. Para lá da estrada, uma clareira cercada por árvores, o rio e a usina no horizonte. Do outro lado da estrada, uma plantação.
Operação multimodal. Para a construção da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, UFN3, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, foi necessária a utilização de um transporte multimodal, uma parte rodoviária e outra hídrica, marítima e fluvial. O desafio era transpor a usina de Itaipu, que estava no meio do percurso. Além do próprio trajeto, foi necessária a construção de atracadouros para o acesso terrestre. Uma operação complexa que exigiu estudos de viabilidade, obras civis, transbordos e travessias. Uma das maiores peças da fábrica de fertilizantes da UFN3 desembarcou na usina de Itaipu em 2013, de onde seguiu em direção ao aterro sanitário do bairro Porto Belo, em Foz do Iguaçu. Ela foi transportada para a travessia pelo reservatório na prainha de Três Lagoas, um percurso de 750 quilômetros. O reator de amônia fabricado na China pesa 761 toneladas, tem 6,40 metros de altura e quase 40 metros de comprimento. Para vencer o desnível de 120 metros provocado pela barragem da usina, foi montada uma mega operação de transporte. Depois de desembarcada na margem do Rio Paraná, próximo à foz do Rio Bela Vista, em uma rampa de concreto construída exclusivamente para esta operação, a peça foi transportada numa carreta especial de 160 pneus. O comboio seguiu pelo aeródromo Hércules até o bairro Três Lagoas. Na região da prainha, a peça foi acomodada em uma barcaça com 80 metros de comprimento e 16 metros de largura. Cerca de 100 pessoas atuaram em todo o transporte.
Foto. Legenda. Transporte de reator para a usina Furnas 3, 2013. Vista aérea e lateral do reator sobre uma enorme balsa no rio, margeada por mata cerrada. O reator é branco e cilíndrico, com algumas saliências no entorno e cerca de 30 metros de comprimento. Está apoiado em suportes a 2 metros do chão da balsa, alguns homens na proa. Um rebocador empurra a balsa para a direita.
Combustíveis mais limpos. A modernização da REVAP, refinaria Henrique Lage em São José dos Campos, foi importante para a questão ambiental, pois capacitou a produção de um combustível com menos enxofre. Lá, o enxofre é processado para se tornar elementar, isto é, menos poluente. Muito da poluição das cidades vem do enxofre queimado dos automóveis e caminhões antigos. Tirando esse composto, as cidades ficam muito mais respiráveis. Esta modernização adequou a produção de derivados de petróleo às futuras normas de qualidade, além de contribuir para a redução da poluição atmosférica por emissões veiculares. A refinaria controla o terminal do Vale do Paraíba, TEVAP, composto por plataformas de carregamento de caminhões-tanques. Além disso, ela é interligada aos terminais de Guarulhos, Guararema e São Sebastião. A Henrique Lage abastece 80% da demanda de querosene de aviação no mercado paulista e 100% do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O enxofre processado da Revap também é utilizado nas indústrias de fertilizantes e cosméticos. As obras de ampliação da Revap foram iniciadas em 2008 e duraram 6 anos, contando com mais de 15 mil trabalhadores e um investimento total de 9 bilhões de reais. A Revap iniciou suas atividades em março de 1980 e atualmente responde por 20% do abastecimento nacional de combustível. Charles Boff, da IV Guindastes e Transportes, lembra bem o início das obras, pois a empresa fez o içamento de reatores de 350 toneladas. Abre aspas. Utilizamos um guindaste com capacidade de 500 toneladas sobre esteira para esta ampliação, assim como mais tarde em 2010 na Repar, a refinaria do Paraná, localizada no município de Araucária. Fecha aspas.
Foto. Legenda. Içamento de reatores da Repar, 2010. À esquerda, numa área de circulação da refinaria, parte de um reator sobre uma linha de eixo e, mais adiante, um guindaste vermelho. Ao lado, na passagem, 2 veículos e 4 homens de capacetes. Ao fundo, as estruturas em andares em torno de enormes chaminés.
Plataformas offshore. O Brasil tem mais de 150 plataformas em operação ao longo da costa. Temos 3 tipos de plataforma offshore. As fixas, ideais para águas rasas e colocadas próximas da costa. As flutuantes, FPSO, flutuante de produção, armazenamento de transferência, em português, ou navios plataforma, são usadas em águas profundas. E as semissubmersíveis, apesar de instaladas em alto mar, as plataformas são construídas em terra firme. Com isso, o processo de transporte e logística se torna mais complexo, pois as peças precisam ser levadas ao local onde serão instaladas e depois içadas e montadas. Ancoradas diretamente no fundo do mar, as plataformas fixas consistem em uma estrutura alta de aço, conhecida como jaqueta, que se eleva do oceano para apoiar um convés de superfície. A jaqueta fornece a base robusta da plataforma e mantém tudo o mais fora d'água, enquanto os módulos de perfuração e os alojamentos da tripulação estão localizados no convés de superfície. As jaquetas sustentam os módulos responsáveis pela geração de energia elétrica, bombeamento de fluidos, geração de vapor, sistemas de filtragem e separação de gás, além dos módulos de hospitalidade para abrigar os tripulantes. Os módulos são construídos em estaleiros e depois levados de balsa para o local onde será construída a plataforma. São estruturas com dimensões extraordinárias, que podem pesar mais de 1.000 toneladas. A fabricação de módulos nos estaleiros brasileiros deve atingir em 2025 um nível recorde de atividades. Acima dos módulos fica uma peça essencial em qualquer plataforma, o flare. Presente em refinarias, plantas químicas e petroquímicas, plantas de processamento de gás natural, plataformas de exploração, o flare é o responsável pela queima do excesso de gás, reduzindo o risco de explosões.
Foto. Legenda. Transporte de flare para plataforma de petróleo, 1984. Vista lateral e na diagonal de uma torre triangular, feita de vigas, deitada no chão. Na ponta à direita, um guindaste. Na base, uma chapa laranja enorme de ferro com a sigla FEM. Próximo à base, uma Kombi. Cerca de 10 pessoas ao longo da estrutura. Foto. Legenda. transporte de módulo para plataforma de petróleo. Sobre uma plataforma gigantesca, vistos em diagonal, três módulos compactados com equipamentos. Tem 3 e 4 andares. O da esquerda está sobre 3 linhas de eixo, com grades amarelas cercando as beiradas e escadas de acesso também amarelas. Muitas tubulações perpassam pelos módulos. No chão, alguns cones alinhados e homens trabalhando.